Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 10 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Colfal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, W. Gabriel, Marcos Lacerda, o Guilherme Pípolo, Frederic Werner, Fernando Pinto, o Cauê Vinícius, o Beto Chagas, o Antônio Bugarim, Ricardo Soares, o Pedro Vacaro, o Luiz Júnior, o Gustavo Franzoi, Fábio Lino, o Éder Paes, o Douglas Fraporte e o Alex Girão. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Red, que é uma das principais fabricantes de câmeras ultraprofissionais do mercado do cinema. No final da semana passada, a Red surpreendeu todo mundo e anunciou o Red Hydrogen One, que é um smartphone modular todo invocado e com uma tela de 5,7 polegadas que tem uma tecnologia que exibe hologramas. De acordo com a Red, o celular, claro, né, também tem um sistema de câmeras bem parrudo, apesar dela não ter falado números nem especificações de nada disso, e ela disse que o lançamento do aparelho está previsto para o começo do ano que vem, com preços que vão de $1,200 a $1,600. E agora o assunto é o YouTube, que começou a fazer um teste interessante com algumas pessoas no final da semana passada. A galera começou a reparar que era só passar o mouse ali por cima do thumb de um vídeo, que ele já começava a mostrar uma prévia de 3 segundos do conteúdo sem a necessidade da pessoa dar play. De acordo com o YouTube, eles ainda estão testando a coisa toda, na verdade por enquanto é só um grupo de pessoas que usam o Chrome e o Opera que estão tendo acesso a isso, mas é bem provável que eles expandam esse recurso para todo mundo, pelo menos nesses navegadores. E já que o assunto é teste, deixa eu comentar que o Spotify está estudando uma interface adaptada para quando o usuário vai dirigir. Nessa versão, os botões da interface ficam maiores, ela passa a aceitar comandos de voz e o app diz em voz alta quais são as músicas que vão tocar. Para acessar esse modo de motorista, a pessoa tem que tocar num botão de carro que está aparecendo ali na interface para algumas pessoas e ninguém sabe ainda quando ou se isso vai chegar para todo mundo. E por último, sobre testes, o Google publicou uma versão beta do Chrome OS, que é o sistema operacional que roda nos Chromebooks, e essa versão tem uma interface mais adaptada para interações com telas sensíveis ao toque. O Google resolveu fazer isso porque recentemente os fabricantes passaram a integrar telas sensíveis ao toque nos Chromebooks que eles têm lançado, e essa é uma decisão inteligente do Google, já que nem sempre uma interface feita para o mouse funciona legal quando a pessoa tenta interagir com a mão. E já que eu estou falando sobre o Google, deixa eu comentar rapidinho que eles atualizaram o aplicativo do Google Calendário para iOS e finalmente passaram a dar suporte à tela de widgets. Agora dá para adicionar um complemento do Google Calendário lá na tela de widgets do iOS para ter acesso a uma visualização de todos os compromissos agendados para o dia atual. E enquanto isso, lá nos tribunais dos Estados Unidos, a Qualcomm abriu um processo contra a Apple alegando quebra de patentes. E isso foi uma coisa que a Qualcomm já tinha avisado que ia fazer desde que começou aquela briga toda dela contra a Apple que eu venho comentando aqui, e no processo ela diz que a Apple vem infringindo ao menos 6 patentes com funções e tecnologias do iPhone. Por conta disso, ela pediu para a justiça americana proibir as vendas de iPhones nos Estados Unidos até que esse processo seja finalizado. No final da semana passada, o vice-presidente da divisão do Xbox, lá da Microsoft, publicou um tweet que deixou a galera animada. Ele disse que logo logo a loja do Xbox One vai ganhar uma plataforma de presentes que vai deixar a galera resgatar códigos de jogos ou então mandar um jogo de presente para algum amigo, por exemplo. Esse é um dos recursos mais pedidos da galera que tem o Xbox One e, de fato, é uma coisa bem popular lá na plataforma Steam, por exemplo, e a expectativa é que isso seja lançado oficialmente dentro de mais ou menos um mês. Enquanto isso, nos apps de fotos, na sexta-feira a Prisma, que tem aquele app bem legal de filtros de imagens e tudo mais, lançou um segundo aplicativo chamado Sticky AI. Esse app deixa você transformar suas selfies em stickers, você poder usar nos outros apps sociais, e ele conta com os recursos bem legais. Ele deixa você tirar o fundo da foto, ou seja, dá a opção de criar um sticker só com um recorte ali seu da selfie, ele deixa você adicionar textos ali sobre o sticker e tem até uma ferramenta de animação que deixa você criar um GIF animado com a sua foto. Por enquanto, o Stick AI só está disponível para iOS, eu deixei o link para baixar aqui na descrição, e a Prisma já adiantou que vai lançar uma versão para Android dentro de uma ou no máximo duas semanas. Ainda sobre apps de fotos, na sexta-feira o Instagram reconheceu que tem um bug meio maluco bagunçando a plataforma. Aparentemente, um número grande de pessoas está abrindo o aplicativo e se deparando com a tela de login, e aí a pessoa tenta fazer o login e recebe um aviso de que a conta não existe. Inicialmente, o pessoal começou a entrar em desespero, né, achando que a própria conta tinha sido deletada ali de algum jeito, mas o Instagram falou pra galera não se preocupar, porque eles já estão investigando o caso e vão corrigir esse bug o mais rápido possível. No final da semana passada, o CEO da Xiaomi mandou um e-mail para a empresa inteira comentando a performance da companhia durante o segundo trimestre desse ano. Ele disse que durante esse período eles enviaram 23 milhões de telefones, o que foi 70% a mais do que no trimestre anterior. Vale observar que o envio do telefone não significa necessariamente uma venda, mas sim que o telefone foi fabricado e está disponível para compra numa prateleira de loja, guardado num estoque, coisa desse tipo. Ele também comentou que durante o primeiro semestre desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, eles cresceram 328% lá na Índia. Já para o resto do ano, ele disse que espera que a Xiaomi envie 100 milhões de telefones ao redor do mundo. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, no final da semana passada, o New York Times disse que diversas usinas nucleares do país vêm combatendo ataques hackers de forma contínua nos últimos 2 meses. A matéria diz que nem o FBI, nem o Departamento de Segurança Doméstica sabem quem está por trás desses ataques, e a hipótese mais forte é que os hackers estejam interessados ou em roubar informações sigilosas, ou então em alterar o sistema das usinas para causar alguma falha na infraestrutura do país. Para piorar, a matéria fala que pelo menos uma das usinas já teve a segurança comprometida por conta desses ataques, mas até agora não foi registrada nenhuma consequência dessa invasão. E já que o assunto é a hackeragem, como diz o Cocatec, deixa eu comentar que, de acordo com diversas entrevistas feitas pelo site Motherboard, o programa de recompensas de bugs da Apple não está dando muito certo. O Motherboard identificou que, na opinião dos hackers, a Apple está pagando muito pouco para quem descobre e reporta falhas de segurança, e por isso essas informações acabam rendendo muito mais para quem as vende no mercado negro. Ainda sobre a Apple, o Wall Street Journal disse que a empresa pretende expandir os serviços que vão passar a contar com a dinâmica de privacidade diferencial para coleta de dados. A privacidade diferencial é um conceito meio complicado de eu explicar rapidinho aqui, mas essencialmente ele garante que a Apple consiga coletar dados desassociados da identidade de quem gerou aquela informação. E ela já vinha aplicando isso na inteligência de reconhecimento de fotos e lá no iMessage, por exemplo. Agora, segundo o Journal, a Apple também vai passar a aplicar isso no histórico de navegação do Safari e lá na plataforma que armazena os dados de saúde da galera ali do iOS. E por último, sobre a Apple, na sexta-feira ela acusou a Imagination Technologies de estar mentindo com os comentários que ela vem fazendo de que a Apple é responsável pela derrocada da empresa. A Apple disse que já tinha avisado há anos que ia deixar de trabalhar com a Imagination Technologies no futuro e que foi a Imagination que escondeu essa informação dos investidores e não fez nada para se resolver nesse meio tempo. E por último, hoje eu vou falar sobre a Jawbone, que confirmou a expectativa do mercado e anunciou que vai fechar as portas. A fabricante das pulseiras inteligentes Up e das caixas de som Jambox vai vender o que restou dos ativos da empresa, né, para pagar algumas dívidas, enquanto o CEO da companhia já anunciou que está de casa nova. Na verdade, ele anunciou a abertura de uma startup chamada Jawbone Health Hub e disse que a empresa pretende atuar ali nos mercados de softwares e hardwares clínicos ao invés de atuar diretamente com consumidores. Consumidor final. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Que ele já começava a mostrar uma prévia de 3 segundos do conteúdo. Esse app deixa você tá vindo tão bem até agora, né? O telefone foi fabricado.